Jornal. Câmara dos Deputados.
Presidente diz que colocará em pauta projetos de socorro aos estados.
Relator retira a previsão de juízes serem julgados por crime de responsabilidade.
Deputados mostram preocupação com alto índice de assassinatos de policiais.
Boa noite. O 10º Anuário de Segurança Pública revelou que a polícia brasileira é a que mais morre em serviço ou não. Cabo Sabino, do PR do Ceará, avalia que profissionais de segurança pública estão sendo caçados pelas ruas. Para ele, as autoridades precisam tomar providências rápidas para garantir apoio à categoria.
O alto número de policiais em serviço que são vítimas de homicídios preocupa a Rocha, do PSDB do Acre. Ele elogia a iniciativa de Cabo Sabino, do PR do Ceará, de propor uma comissão externa para acompanhar os casos. Rocha lamenta a condição em que a maioria dos profissionais da segurança pública trabalha, com viaturas sucateadas e colete à prova de bala vencido.
Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, lamenta o envolvimento de guardas municipais na morte de 5 jovens em São Paulo. Segundo o deputado, a suspeita de que os guardas mataram o grupo para vingar a morte de um colega é preocupante e sinaliza a necessidade de adoção de medidas urgentes em relação à violência no Brasil.
O efetivo de segurança na região da Mata Sul, em Pernambuco, é pequeno. Daniel Coelho, do PSDB, pede ao governo estadual que instale um batalhão permanente da Polícia Militar na cidade de Barreiros, para ajudar a combater a violência na região.
Hoje é comemorado o Dia do Policial Federal. Marcos Reateg, do PSD do Amapá, destaca que a instituição é motivo de orgulho da sociedade. O deputado também pede apoio aos pares para aprovar a autonomia financeira e administrativa da Polícia Federal.
A possibilidade de juízes, promotores e procuradores serem denunciados por crime de responsabilidade será retirada do parecer que o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, apresentou às medidas de combate à corrupção, sugeridas pelo Ministério Público Federal.
O anúncio foi feito pelo próprio deputado, que é o relator da comissão especial encarregada de analisar as medidas. Ele se reuniu nesta semana com procuradores da República. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
A chamada Medida 18 permite que juízes e procuradores sejam processados por crime de responsabilidade em situações como abuso de poder ou falta de decoro. Atualmente, só podem ser julgados por crime de responsabilidade o presidente da República e seus ministros, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e os governadores. A lei que trata do assunto é de 1950 e foi a mesma usada no processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Apesar de defender a sua proposta, Lorenzoni diz que ficou convencido com os argumentos dos procuradores de que o momento não é o adequado para tratar do assunto.
Não queremos misturar um projeto sério, um projeto para mudar o Brasil, um projeto para fechar as brechas por onde escapam corruptos e corruptores. Este projeto não pode estar nem de longe ao lado de projetos que tentam incerciar a ação de investigadores, que tentam constranger juízes e investigadores. Portanto, neste momento, nós consideramos inoportuno esta discussão, que deverá ser feita pelo Parlamento num outro momento.
Lorenzoni afirmou que a decisão de retirar a medida 18 do texto conta com o apoio do presidente da comissão especial, deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. O procurador que coordena a Operação Lava Jato no Ministério Público, Deltan Dallagnol, que participou da reunião com Lorenzoni, disse que o Ministério Público Federal concorda com a atualização da lei do impeachment, mas disse que o assunto é complexo e deve ser tratado em outro projeto, e não no âmbito das propostas de combate à corrupção. Segundo Dallagnol, a redação sugerida por Lorenzoni abre a possibilidade de que qualquer investigado pelo Ministério Público entre com ação por crime de responsabilidade contra os procuradores, o que pode fragilizar as investigações de crimes, principalmente a da Lava Jato, que está em pleno curso.
Em razão do momento, da delicadeza do momento, da sensibilidade desse momento histórico brasileiro em que grandes investigações caminham e existem possíveis reações, nós nos preocupamos em que sejam discutidos nesse momento e que venham a trazer resultados que consistam em retrocessos no combate à corrupção.
Depois de passar pela comissão especial, o parecer será analisado no plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Política. Zé Geraldo do Pará pede aos parlamentares que atribuem ao Partido dos Trabalhadores a culpa pelo desemprego e a falta de investimento que se lembrem que o partido não governa mais o país. Segundo ele, a maioria dos municípios, dos estados e a presidência da República são comandados pelo PMDB e PSDB.
Duarte Nogueira, do PSDB paulista, foi eleito prefeito de Ribeirão Preto. O parlamentar pede a união da população, mesmo dos que não votaram nele, para que seja possível recuperar a capacidade de investimento do município. Ele garante que vai cumprir os compromissos assumidos durante a campanha.
Homenagem.
Os 45 anos de sacerdócio de Frei Roberto Eufrásio de Oliveira são lembrados por João Daniel do PT. Ele destaca o trabalho realizado pelo religioso no Alto Sertão de Sergipe e exalta a dedicação do religioso à população mais pobre, aos excluídos, aos povos indígenas e à agroecologia.
Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, se solidariza com a família de Maria Duarte, que foi diaconisa na Igreja Batista de Floresta por vários anos. O parlamentar lembra que ela sempre esteve voltada para as questões sociais, em especial dos mais carentes.
O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, a data não serve apenas para lembrar o valor da igualdade, mas também os horrores da escravidão, que foi o crime contra os direitos humanos mais duradouro da história do país.
Em 7 de novembro foi comemorado o Dia do Radialista. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, homenageia a categoria e lembra que este ano o destaque da data comemorativa foi a assinatura de um termo aditivo que autoriza a migração do rádio AM para a faixa FM.
Saúde.
A Presidência da República rejeitou o projeto que prevê a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias. Jorge Sola, do PT da Bahia, condena o veto do Executivo e acusa o governo de desrespeitar o Congresso. Ele lembra que a proposta foi aprovada tanto na Câmara quanto no Senado, com apoio de aliados de Michel Temer.
O Hospital do Câncer de Ourinhos poderá atender pacientes do SUS a partir de janeiro. De acordo com o capitão Augusto, do PR de São Paulo, o Ministério da Saúde já autorizou o novo serviço. Resta agora o governo de São Paulo dar um parecer concordando com o posicionamento favorável para a formalização do contrato.
A Escola de Ensino Fundamental José Jucá de Quixadá, no Ceará, foi premiada pelo Ministério da Educação por sua participação na Semana Nacional de Mobilização da Família e Comunidade na Escola pelo combate ao Aedes aegypti. Odorico Monteiro, do PROS, parabeniza a instituição, ressaltando a qualidade do ensino, dos mestres e dos alunos responsáveis pela conquista do prêmio.
Educação.
O movimento dos estudantes que ocupam escolas em todo o país continua. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, elogia a coragem e a resistência dos alunos, mesmo enfrentando repressões, algumas com violência.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, manifesta sua indignação com o que chamou de repressão às lutas populares, aos movimentos sociais e às suas lideranças. Para o parlamentar, esses gestos demonstram que o Brasil está vivendo um estado de exceção.
Economia.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu o compromisso de colocar em pauta projetos que minimizem os efeitos da crise financeira que atinge diversos estados do país, principalmente o Rio de Janeiro. Ouça mais detalhes na reportagem a seguir.
Uma das propostas tem o objetivo de conferir mais segurança jurídica a operações de antecipação de royalties do petróleo. O projeto será apresentado em breve pelo deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro. Segundo Maia, o projeto muda a lei do petróleo para permitir que os recursos que saem do Tesouro Nacional possam ir direto para o credor que antecipou o royalties. Maia explica o projeto.
Garante uma maior segurança jurídica para qualquer operação de antecipação de royalties, fazendo uma mudança na lei do petróleo, dizendo que os recursos que saem do Tesouro Nacional, da ANP, podem ir direto para o credor, para aquele que antecipou royalties, garantindo um fluxo de caixa para o Estado do Rio nos próximos 12 meses, na ordem de 4, 5 bilhões de reais. É pouco, mas ajuda em relação, claro, ao volume enorme do déficit do Estado.
A proposta também foi defendida nesta quarta-feira, em reunião da Comissão Externa de Deputados Federais, com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Participaram do encontro 24 dos 30 deputados que integram a comissão, criada na semana passada para contribuir com propostas que permitam o reequilíbrio das contas do Estado. Integrante do colegiado, o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, diz que é preciso fazer um raio-x nos incentivos fiscais dados pelo Rio de Janeiro nos últimos anos. Molon também avalia que é preciso debater o pagamento de royalties de petróleo ao Estado.
Dá uma defasagem e por ano o Rio de Janeiro está perdendo cerca de 2 bilhões de recursos de royalties de petróleo e de gás que não estão sendo recolhidos pela Petrobras.
Alessandro Molon propôs uma audiência com o ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, para debater o assunto. Nas últimas semanas, o governo fluminense anunciou medidas austeras para equilibrar as contas públicas, como a redução no número de secretarias, o fim de alguns programas sociais e o aumento da tarifa do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50 em 2017. O pacote tem sido alvo de diversos protestos, especialmente de funcionários públicos e movimentos sociais, que são os mais afetados pelos cortes. Além da questão do petróleo, outra proposta que, segundo o presidente da Câmara, poderia aliviar a crise no Rio de Janeiro e também de outros estados, é o projeto que autoriza a venda de dívidas ativas. A medida está prevista no projeto de lei complementar 181 de 2015 e no projeto de lei 3.337, também de 2015, ambos de autoria do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e de outros 11 parlamentares. O projeto de lei complementar altera o Código Tributário Nacional para prever a possibilidade de transferência a bancos privados da cobrança da dívida ativa. Com a medida, os governos poderão receber adiantado, mediante desconto, o valor de dívidas que muitas vezes nem tinham expectativa de receber. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Com a redução nas receitas, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS, em função da crise econômica, José Nunes, do PSD da Bahia, defende que os prefeitos e os governadores recebam a parte da multa arrecadada com os recursos repatriados. Para ele, essa é a expectativa dos gestores em relação ao governo federal.
Agricultura.
O Poder Executivo vetou a repactuação das dívidas de crédito rural. Heitor Chu, do PSB Gaúcho, critica o veto e argumenta que o texto não propõe a anistia das dívidas dos agricultores, mas sim a renegociação para que os tomadores de empréstimos, a partir das cooperativas, possam ter a chance de pagar o que devem, sem deixarem de investir.
Angelim, do PT do Acre, pede que a Comissão de Trabalho acelere a análise do projeto sobre as sociedades cooperativas. O parlamentar enfatiza que milhares de trabalhadores e produtores cooperativados dependem da aprovação do texto para modernizar o ordenamento jurídico das cooperativas.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou hoje a adesão ao programa Operador Econômico Autorizado. Celso Baldaner, do PMDB catarinense, elogia a medida que, na sua visão, vai simplificar os procedimentos de exportação e importação e desburocratizar o agronegócio.
Meio Ambiente.
Em 5 de novembro, completou um ano o rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais. A Comissão de Direitos Humanos esteve em várias cidades banhadas pelo Rio Doce. Segundo o presidente do colegiado, Padre João, do PT, a Samarco, a Vale e a BHP Billington ignoram a situação de pescadores, agricultores familiares e artesãos, pois a água até agora não pode ser consumida.
Depois de um ano da tragédia ambiental ocorrida em Mariana, especialmente nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Givaldo Vieira, do PT Capixaba, reclama que não foram adotadas as providências mínimas necessárias para reparar os danos ao meio ambiente ou às pessoas. Ele destaca que o Rio Doce foi praticamente morto e pede que medidas sejam adotadas para sanar os danos.
Desenvolvimento Regional.
O governo do Amapá utiliza o programa Gestão Compartilhada para divulgar a execução do orçamento do estado. Apoiadora do projeto, Janete Capiberibe, do PSB, acredita que a transparência é um dos principais meios de combate à corrupção.
A Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, é alvo de críticas de Giovânia de Sá, do PSDB. A congressista diz estar preocupada, principalmente com a situação do Hospital São José. Ela espera conseguir a liberação de R$ 2 milhões provenientes de emenda parlamentar de sua autoria.
O governo federal confirmou que a licitação da ponte de Xambioá, no Tocantins, vai ser realizada ainda neste mês. Ao cobrar agilidade para a execução do projeto, Carlos Henrique Gaguim, do PTN, destaca que os recursos já estão disponíveis há mais de um ano, porém a falta de interesse do poder público emperra o processo.
O governo federal liberou R$ 42 milhões para a construção de uma adutora emergencial em Caicó, no Rio Grande do Norte. Ao agradecer o apoio federal, Felipe Maia, do Democratas, destaca que a obra vai beneficiar 4 municípios e cerca de 70 mil pessoas.
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados do Rio Grande do Sul manifestou preocupação com o possível protecionismo das indústrias da Argentina, da Bolívia e da Colômbia. Jones Martins, do PMDB, explica que esse fato está intimidando a exportação dos calçados gaúchos, causando um prejuízo à indústria calçadista.
Transportes.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou projeto que altera a lei da mobilidade urbana para equiparar mototaxistas a taxistas quanto ao direito de exploração do serviço. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O relator, deputado Leopoldo Maier, do PSB do Paraná, fez uma mudança na versão original. Com isso, a transferência da concessão para taxistas e mototaxistas pode ser feita para a família no caso de invalidez permanente. Hoje, isso só é possível no caso de morte do taxista. Maier elogiou a medida.
Dá mais tranquilidade àqueles que têm o direito de concessão para trabalharem como taxistas, como mototaxistas, às famílias, né, que estão envolvidas e também aos usuários, porque estarão trabalhando com pessoas que têm essa tranquilidade.
O transporte de passageiros por motocicleta obedece a normas gerais estabelecidas em lei federal e a regras do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Mas as regras específicas sobre a atividade estão a cargo dos municípios. Apesar de satisfeito com o projeto, Sérgio de Oliveira, gerente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, disse ser preciso combater a clandestinidade.
Nos municípios em que esse serviço já existe, ainda que de forma clandestina, né, ele deva ser regulamentado, pois isso vai trazer mais segurança, não só para o mototaxista, mas também para o usuário desse serviço, né, que vai poder contar com equipamentos. O município pode, inclusive, regulamentar as rotas em que esse serviço vai poder ser utilizado.
Outro a defender a medida foi o presidente do Sindicato de Mototaxistas do Distrito Federal, Luiz Galvão.
Que descendentes possa ter a sua autorização ou permissão concedida a um fato de falecimento, invalidez, que possa ser passado para a família. E ter qualidade de serviço e fiscalização, porque se não tiver uma fiscalização, vai existir os clandestinos, aí os clandestinos vão estar sempre atuando ao contrário da lei.
O projeto que equipara mototaxistas a taxistas seguirá para as comissões de viação e transporte e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto não precisará ser analisado em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Votação.
Durante a sessão desta tarde, por volta das 3h30, cerca de 70 manifestantes invadiram o plenário da Câmara dos Deputados. O grupo não apresentou pauta ou liderança específica. Alguns pediam intervenção militar no país e convocavam a presença de um general.
Segundo a Polícia Legislativa da Câmara, todos os manifestantes serão indiciados conforme a Lei de Segurança Nacional por grave ameaça aos trabalhos de um dos poderes da União. A invasão repercutiu entre os deputados que integram a comissão que discute a reforma política.
Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, que estava no plenário no momento da invasão, relatou agressões dos invasores a assessores, policiais e deputados. Para ele, o fato indica que a sociedade está voltando à era dos extremos. O deputado avalia que a reforma política pode reaproximar a população do Congresso, já que sem um parlamento altivo, não se tem democracia.
Valternir Pereira, do PMDB de Mato Grosso, acompanhou as primeiras negociações da Polícia Legislativa com os manifestantes. Ele ressalta que as manifestações são legítimas, mas não devem ter o caráter agressivo que foi observado nesta quarta-feira.
A casa é a casa do povo, é a casa onde todos devem manifestar, fazer expressão do seu pensamento, fazer sua livre manifestação. Mas não podemos confundir manifestação com algazarra, com bagunça, que é o que está acontecendo aqui nesta invasão. Subiram em cima da mesa, ficaram de pé. Então, assim, um comportamento realmente antidemocrático. Aqui é uma casa do exercício da democracia, onde você traz as suas demandas, os seus anseios, e a gente acolhe e analisa, mas não uma bagunça como essa, um tumulto como esse.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou os invasores baderneiros e irresponsáveis. Ele determinou ao Departamento de Polícia da Câmara a prisão de todos os manifestantes. Para Maia, não é possível aceitar esse nível de abuso e desrespeito contra o parlamento brasileiro. Os manifestantes foram retirados do plenário por volta das 6h30 desta noite. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19h. Boa noite.